Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal recebe ação contra a lei de Tocantins sobre plano de carreira de professores universitários.
Co-herdeiro pode ajuizar ação para defender patrimônio deixado por falecido.
Reclamação excessiva contra vizinho gera indenização.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal deve analisar uma ação contra o plano de empregos, carreiras e salários do quadro de professores da Fundação Universidade do Tocantins.
Na ação, a Procuradoria-Geral da República diz que a norma contraria a Constituição Federal ao promover a transposição e o provimento derivado de cargos públicos sem observar o requisito da prévia aprovação em concurso. Ricardo Viula.
De acordo com o Procurador-Geral Rodrigo Janot, a lei incluiu em quadro suplementar da carreira de professores da Unitins, servidores de carreiras distintas do funcionalismo público estadual. A ação cita que a Constituição estabelece o requisito de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para investidura em cargo ou emprego público na administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O relator da matéria, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a adoção do rito abreviado para que a decisão do STF seja tomada em caráter definitivo, sem a necessidade de análise do pedido de liminar.
Enquanto não houver a partilha, o co-herdeiro pode mover a ação para proteger o patrimônio comum deixado pelo falecido.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça.
O co-herdeiro é aquele que herda bens juntamente com outros. Fátima Uchoa.
No caso julgado depois da morte de um dos sócios de uma empresa de advocacia, duas das herdeiras pediram na justiça a apuração dos valores devidos ao sócio que morreu. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou que elas tinham legitimidade para o pedido e avaliou que a prescrição de um ano começaria a contar a partir da publicação da ata de encerramento da sociedade, algo que não ocorreu, já que a empresa não foi totalmente extinta. Ao recorrer ao STJ, a empresa alegou que só o inventariante poderia representar o espólio em juízo, mas o relator ministro Vilas Boas Cueva confirmou a legitimidade das herdeiras. Quanto ao prazo prescricional, o ministro explicou que nesse caso é de 10 anos.
Um banco terá que indenizar um gerente em R$100 mil por danos morais.
O funcionário foi rebaixado de função ao retornar de licença médica.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
O profissional atuou na gerência por mais de 11 anos e após voltar de licença por síndrome do pânico, foi colocado para trabalhar com funções operacionais e em más condições de serviço. Após ser condenado por danos morais, o banco recorreu ao TST. Mas o relator do caso na quinta turma, ministro Barros Levenhagen, considerou que ficou evidente o caráter discriminatório e a desvalorização do profissional, além de ser comprovada a existência do dano em razão do meio ambiente impróprio e das condições do novo local de trabalho.
Morador de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conseguiu na justiça o direito de anular uma dívida de R$ 13.500 cobrada relativa ao imposto de renda.
A Receita Federal exigiu o pagamento de R$ 7.600 a título de imposto de renda atrasado, mais R$ 5.800 de multa.
O homem alegou que havia gasto R$ 48 mil com despesas médicas sem que os valores tenham sido deduzidos do cálculo do imposto.
A Justiça Federal no Rio Grande do Sul afirmou que as provas apresentadas deixam claro que houve prestação de serviço ambulatorial, restando comprovado que o autor da ação fazia jus às deduções de despesas médicas.
No Espírito Santo, o homem terá que indenizar o vizinho em R$ 15 mil por danos morais.
Isso porque ele reclamava de forma grosseira e exagerada quando o morador do apartamento em cima fazia algum barulho.
A decisão é da Terceira Vara Cível de Vitória, no Espírito Santo. Carlos Ribeiro.
Atividades cotidianas, como ir ao banheiro durante a noite ou assistir televisão, se transformaram em motivo de transtorno para o morador, que era constantemente assediado pelo vizinho. vizinho do apartamento localizado abaixo do seu, por menor que fosse o barulho produzido. Por esses motivos, o morador passou a viver com limitações e receios na própria casa e até desenvolveu problemas de saúde. Na decisão, o juiz entendeu que ficou claro que o autor da ação vem sofrendo constantemente com a perturbação do vizinho, que insiste em reclamar de fato inexistente, desproporcional e inconcebível.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.